Senhores deputados, bom dia. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Não há iniciativas legislativas para distribuir. E agora precisamos de um relator para o parecer pedido pela Comissão de Educação sobre o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Em que são levantadas questões constitucionais. Senhores deputados. Senhor deputado João Oliveira. É? Três semanas. Não? Senhores deputados, precisamos então. Senhor deputado Hugo Velosa, precisamos aqui de um relator, pois já percebi. Precisamos aqui de um relator para o acordo ortográfico, para um parecer para dar à Comissão de Educação. Senhor deputado Pita Mecha. É? Muito bem, então o Partido Socialista indicará. Muito obrigado, Senhor deputado Pita Mecha. Não sei se o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues vem. Não? Temos agora a apresentação de um parecer. Sr. Deputado Neto Paradão, faz favor.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, trata-se da segunda alteração à Lei 2 de 2008, como sabe. Regula o ingresso nas magistraturas e o funcionamento dos centros judiciários. O parecer é, tive o cuidado de o fazer, particularmente sintético, mas não obstante, de modo a que pudesse traduzir as linhas de força mestras do diploma. Ele visa, em primeiro lugar, a uniformização dos tempos formativos, acabando com a distinção entre a via académica e profissional, por entender que... Começa por o referir, aliás, na exposição de motivos, que 5 anos envolvidos sobre a aplicação da Lei 2 de 2008, essa era uma das críticas que resultava da sua aplicação. Também a alteração, penso que visando ir ao encontro daquilo que é o objetivo do SES, o estabelecimento do modelo de avaliação global, portanto, acabando com a segmentação da avaliação, corresponsabilizando todos os avaliadores, porque, de facto, pretende-se que o magistrado, pela natureza eclética das suas funções, não tenha o tipo de avaliação segmentada que tenha uma instituição académica e, portanto, a corresponsabilização de todos na avaliação dos formandos. A introdução na avaliação dos formandos de aspectos relativos à honestidade intelectual, SIC, é o que está no articulado, a urbanidade, a atuação conforme à ética e a deontologia profissional, como tudo isso como elementos da aferição da aptidão para o exercício da função das várias funções das várias magistraturas. A eliminação dos estágios de curta duração, por se entender que eles, atendendo até ao próprio encurtamento do período de formação, deixariam de fazer sentido. O alargamento do âmbito dos fatores de avaliação, aliás, nos termos que acabei de referir. A criação ou reforço dos mecanismos de cooperação entre os coordenadores e os formadores de tribunais. A adaptação do SES à Lei Orgânica do Ministério da Justiça, portanto, reduzindo o seu número de dirigentes em conformidade com o que se encontrava já previsto na Lei Orgânica. E contém uma, penso que é importante salientar, uma norma transitória que faz com que o presente curso de formação veja já o seu tempo de formação encurtado e, portanto, para 12 meses, portanto, aplicando-se imediatamente, portanto, ao curso que está pendente. Portanto, não há quaisquer objeções do ponto de vista legal, constitucional ou regimental à sua discussão e está previsto ser hoje mesmo discutido à tarde em plenário e, portanto, propõe-se a sua aprovação e discussão em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Neto Brandão. Filipe Neto Brandão, não sei se há intervenções. Não havendo, vamos votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a discussão, a apresentação do relatório sobre o projeto de lei 400 que altera a lei da nacionalidade. Eu falei com a sua deputada Maria de Belém e não pode estar presente e será a sua deputada Isabela Neto a fazer a apresentação. Sua deputada Isabela Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. O presente relatório visa a iniciativa do Bloco de Esquerda, o projeto de lei 412, que altera a lei da nacionalidade. O projeto de lei pretende a alteração no sentido de passar a ser reconhecida, sem mais requisitos, a nacionalidade portuguesa originária a todos os nascidos em Portugal, filhos de estrangeiros que não se encontrem ao serviço do respectivo Estado, e de poder ser reconhecida a nacionalidade por naturalização aos estrangeiros que residam, mesmo que não legalmente, no território português há mais de 6 anos. No fundo, o que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pretende é o direito à nacionalidade seja definido em função de laços de sangue e não do país em que se nasce, pelo que defende o alargamento do critério do ius soli para responder com justiça e plenitude de direitos às pessoas que aqui nasceram e nascem, sobretudo tendo em conta os limites ainda impostos às autorizações de residência e a pouca procura que Portugal hoje merece por parte dos imigrantes. Assim, pretende também a eliminação da exigência de legalidade da residência em Portugal para efeitos de concessão da nacionalidade por naturalização. A iniciativa legislativa tem, assim, na sua substância, a revogação da norma que reconhece a nacionalidade originária aos filhos de estrangeiros nascidos em Portugal, apenas se um dos progenitores também aqui tiver nascido e aqui tiver residência, independentemente de título ao tempo de nascimento. A eliminação, para o mesmo efeito, da necessidade dos indivíduos nascidos em Portugal, filhos de estrangeiros que não se encontrem ao serviço do respectivo Estado, declararem que querem ser portugueses e desde que no momento do nascimento um dos progenitores aqui reside legalmente há pelo menos 5 anos, é que acresce a possibilidade da prova de nacionalidade por assente de nascimento. Finalmente, pretendem também a eliminação para efeitos de atribuição da nacionalidade por naturalização da necessidade de a residência em território português há mais de 6 anos ser legal. Em síntese, o relatório, a iniciativa legislativa está em condições e reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabela Neto. Sra. Deputada Isabela Neto, só uma sugestão. Fazermos constar no relatório, no último parágrafo da primeira página, em vez de, na generalidade da presente iniciativa, ainda não se realizou, dizer que foi adiada para a sessão plenária de 23, está bem? Que é já amanhã. Não sei se há intervenções sobre este relatório apresentado pela Sra. Deputada Isabela Neto. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vai falar sobre isso. Senhores deputados, vamos então agora proceder à discussão na especialidade do diploma que procede à segunda alteração do regime jurídico da criação, reprodução e por aí adiante dos animais. Vamos ao artigo 2º primeiro. Não é? É o artigo 2º. Senhor deputado Velosa, faz favor.
Realmente numa situação de alguma distração, não sei se será da crise. Não, é que se podíamos passar isto para o fim, porque o deputado que estava a seguir esta matéria da parte do PSD está retido no trânsito, não sei se na zona do Porto, se na zona de Lisboa. Retido. Nunca uso o termo preso, porque isso tem uma conotação desagradável. Está retido no trânsito.
Bom, então temos a apresentação de um relatório sobre a participação do Sr. Deputado Isabela Neto numa reunião internacional e por o efeito dou-lhe a palavra, pedindo a atenção de todos os seus deputados.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para referir que eu pensava, aliás, como foi manifesto, que isto já estava aqui há um tempo, No fundo, Sr. Presidente, a reunião, a conferência que se realizou sobre direitos humanos e política externa visou essencialmente, por parte do Conselho da Europa e dos Estados-membros da União Europeia, no sentido de procurar que as comissões parlamentares de Direitos, Liberdades e Garantias e Assuntos Externos passem a ter um papel mais interventivo na política externa dos respectivos países. Também um olhar sobre as políticas de direitos, liberdades e garantias nos respectivos países, nomeadamente ao nível de sistemas prisionais e outros direitos que internamente ainda não são concretizados com o nível e com as exigências que o próprio Conselho da Europa aprovou e os Estados-membros a eles já se vincularam, mas acima de tudo foi muito vocacionado para a questão dos direitos humanos com os países com os quais os Estados-membros têm relações. E chama a atenção que não é possível continuar com os Estados-membros a adotarem e a assumirem políticas de direitos humanos ao nível do Conselho da Europa e mesmo da União Europeia, concretizar em grande medida esses direitos a nível interno, mas depois no relacionamento externo com outros Estados-membros põem em cima da agenda a preferência ou a prioridade às questões económicas e estratégicas dos países e põem de lado deliberadamente as questões dos direitos humanos. E aquilo que a Conferência declara e faz a declaração de Turim é precisamente no sentido de apelar aos Estados de que a questão dos direitos humanos e do cumprimento dos direitos humanos nos países com os quais os Estados-membros têm relações ser um assunto prévio relativamente a qualquer outro tema que seja tratado com esse Estado. No fundo, a questão dos direitos humanos é uma questão que tem que estar permanentemente na agenda dos Estados-membros nas suas relações internacionais e, portanto, pedem precisamente o acompanhamento dos Estados-membros, reuniões constantes entre as comissões nacionais de Direitos, Liberdades e Garantias e de Política Externa, no sentido de aferirem como é que os respectivos Estados-membros estão a dirigir a sua política externa, no sentido de poderem também fazer influenciar a concretização dos direitos humanos. Obviamente que na conferência esteve muito presente a questão síria, falava-se muito na forma como os Estados-membros estavam a lidar com a questão síria. Falou-se muito aqui, e isso está expresso aqui no relatório, do facto de existirem relações dos Estados-membros do Conselho da Europa com países que desrespeitam de forma flagrante os direitos humanos e princípios democráticos fundamentais, acentuando que o facto de, ao encorajarem o investimento em negócios, desenvolvimento de parcerias estratégicas, permitindo a venda de armas, fechando os olhos ao controle de ativos estrangeiros, estão, no fundo, a fortalecer poderes totalitários e ajudar a sua manutenção do poder. E, portanto, compete aos parlamentares dos Estados-membros inverter esta política no sentido de procurar influenciar e pôr em cima da agenda das relações internacionais a questão dos direitos humanos. Está previsto, uma das questões que se colocou foi precisamente convidar a União Europeia também a trabalhar na coordenação e garantir a coerência das decisões e comportamentos dos Estados-membros da União Europeia em matéria de política externa, a fim de ser possível dar um novo impulso às iniciativas políticas e diplomáticas de defesa dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito. No fundo, eu creio que esta foi, aliás, esta conferência vem já no seguimento de uma resolução da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, precisamente onde já foi abordada a questão da capacidade da comunidade internacional em promover políticas de defesa dos direitos humanos, e eu creio que outras iniciativas se seguirão no sentido precisamente de que os parlamentares, haja uma componente muito importante dos Estados-membros, dos parlamentares dos Estados-membros, no sentido de não se aliarem das questões de política externa, não só ao nível interno, obviamente, mas acima de tudo a vertente essencial era a vertente de política externa, no sentido de não ajudar a fortalecer poderes autoritários com os quais nos relacionamos. Em síntese, Sr. Presidente, foi foi este o tema desta sessão de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Isabela Neto. Eu realço a importância deste seu relatório, uma vez que a frente externa à União Europeia na área dos direitos humanos não a pode descurar. E é isso, no fundo, que nos traz, essa mensagem que nos traz. Está, portanto, apresentado. Temos agora... Deputada Isabela Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu creio que talvez, para que não seja apenas uma reunião em que nós estivemos presentes, talvez não fosse de excluir a possibilidade da primeira comissão reunir com a Comissão de Negócios Estrangeiros no sentido de procurarmos dar alguma concretização, ou seja, convidar esta comissão a refletir sobre formas de atuação para dar cumprimento àquilo que é a preocupação da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Creio que é um desafio que devemos ter a partir do momento em que tomamos consciência destas questões que não nos são alheias. Muito obrigada.
Obrigado. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Apenas para saudar a Sra. Deputada Isabela Neto pelo relatório que aqui nos trouxe e pela exposição, dizer que de facto estas são matérias que nos devem interessar e que nós devemos seguir e procurar acompanhar de a forma mais construtiva possível. Relembrar todavia que há aqui um aspecto que a Sra. Deputada na sua exposição oral referiu menos, mas que refere na sua exposição escrita e que eu acho que é fundamental de realçar e que, por sua vez, traz à colação a questão da Comissão dos Negócios Estrangeiros e que tem a ver exatamente com a necessidade de alguma forma, também promover no quadro europeu a integração dos esforços entre União Europeia e Conselho da Europa. É que, de facto, esta é uma matéria que está e constantemente na ordem do dia, até pela própria relação que existe com o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, vis-à-vis, obviamente, as competências do Tribunal de Justiça da União Europeia. Acho, naturalmente, que ao nível da política externa e principalmente tendo em conta o preâmbulo da nossa candidatura ao Conselho de Direitos Humanos, todos os esforços que nós possamos aqui fazer no sentido de dar visibilidade e apoio a esta nossa candidatura, de colocar na agenda e de realçar a importância de Portugal dá aos direitos humanos, é bem-vinda. Todavia, esta é uma matéria que curiosamente toca três comissões. Desde logo, já, e até a própria defesa, transversalmente, que é a primeira comissão, a Comissão dos Negócios Estrangeiros e a dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Teresa Anjinho. Com certeza que não haverá oposição e eu farei contactos com os senhores presidentes da Comissão dos Negócios Estrangeiros e dos Assuntos Europeus sobre esta matéria. Senhores deputados, temos agora a apreciação e votação de relatórios sobre iniciativas europeias, o livro verde sobre seguros contra as catástrofes naturais. Sr. Deputado João Lobo, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o relatório que versa sobre este documento de consulta incide sobre, portanto, trata-se de uma iniciativa não legislativa, desde logo não cabe aferir sobre o cumprimento do princípio da subsidiariedade, e antecipa-se a conclusão no sentido de que deve-se, enfim, se assim for deliberado, tomar conhecimento deste documento e depois remeter o relatório à Comissão de Assuntos Europeus, na eventualidade dele ser aprovado. Este documento trata, efetivamente, da matéria da consulta do âmbito dos seguros contra catástrofes naturais ou de origem humana. E trata-se de um novo enquadramento desta matéria à luz de um novo paradigma, ou seja, as catástrofes naturais e de natureza humana têm aumentado significativamente nos últimos 30 anos. Tendo em consideração, 31 anos é o período de análise que é aqui referenciado. Tendo em conta essa circunstância, à luz dos preços havidos em 2011, o montante dos prejuízos causados é realmente elevadíssimo. Trata-se de 455 mil milhões de euros. E por isso, o número de eventos também é muito elevado, 4.810. O número de mortos é de 109.213. E os prejuízos segurados, de facto, são apenas de, ou foram apenas de 126 mil milhões de euros, portanto, cerca de um terço. Evidentemente que a Comissão considera que, nestas circunstâncias, prefigurando a evolução das catástrofes, sobretudo as variações climáticas, os volumes monetários envolvidos, esta matéria, se não for reconsiderada ou repensada e re-legislada, poderá prejudicar a estabilidade económica e o crescimento, sobretudo porque estes efeitos são humanos, com efeitos na natureza, mas também os efeitos que as catástrofes naturais provocam nos humanos, normalmente têm agora uma dimensão transfronteiriça. E, de facto, estes custos não se encontram suficientemente cobertos e podem implicar a satisfação de grandes encargos orçamentais, provocando então, ou sendo suscetíveis de provocar, desequilíbrios internos e externos. E, portanto, é preciso indagar, consultar, com vista a encontrar-se uma forma ou formas que providenciem uma maior cobertura de riscos. E, sobretudo, é uma matéria nova, que, tanto quanto eu conheço, que são as catástrofes bondes, que aqui já estão previstas como forma de transferência ou de seguros adequados e de disciplina dos mercados de transferência de riscos financeiros. Nestas circunstâncias, o documento tem aqui um conjunto de quadros demonstrativos da evolução demográfica, das concentrações populacionais, do crescimento das zonas expostas a catástrofes, do aumento de riqueza e do valor das propriedades, que depois se refletem nos prémios de seguro a pagar ou então nos prejuízos a suportar em consequência de não haver cobertura de riscos. E, portanto, há depois o problema da, não só do aumento de riscos em certas áreas, como os seguros podem mesmo, em caso de imprevisibilidade, tornar-se indisponíveis, sendo certo que a previsibilidade ou a imprevisibilidade necessita também de ser considerada, porque se o evento dificilmente se verificar, evidentemente que não há possibilidade da cobertura de risco, e daí que seja necessário estudar essas matérias, com mais, enfim, afinco. De qualquer forma, não deixa de, mesmo na sua relativa incerteza, no futuro, se acontecer, provocar, evidentemente, uma exposição da sociedade e expondo-a a riscos financeiros elevadíssimos. Depois há o problema, de saber se o seguro deverá ou não ser obrigatório em determinadas circunstâncias, dada a frequência dos fenómenos naturais extremos, ser, evidentemente, muito rara, e a crescente complexidade e interdependência dos sistemas industriais, porque eles agora possuem uma configuração diferente e daí que exista uma grande heterogeneidade na cobertura de riscos. Há também a evidenciar uma baixa taxa de penetração no mercado de seguros em certos Estados-membros, de modo que questiona-se a possibilidade de saber ou não se é possível, se torna adequado, com vista ao melhor funcionamento do mercado interno, se torna adequado tornar os seguros obrigatórios em certas circunstâncias. E, essencialmente, coloca-se também a outra questão, para finalizar, que é a questão dos agrupamentos de seguros contra catástrofes. É outra matéria que é considerada. E, finalmente, os seguros paramétricos. Os seguros paramétricos consideram-se não apenas os prejuízos resultantes de fenómenos, por exemplo, meteorológicos extremos, são compensados, independentemente dos prejuízos efetivos, quando um índice meteorológico pré-determinado se desvia da sua média histórica, independentemente dos prejuízos efetivamente sofridos. É uma nova afiguração do funcionamento dos serviços de seguros. E por isso é um documento que provavelmente projeta no futuro a evolução destes seguros contra catástrofes naturais e de origem humana e, evidentemente, depois põe-se a questão de saber ainda qual a relação com os consumidores, sobretudo nos requisitos da informação pré-contratual e contratual, mas, enfim, como o documento é extenso, por aqui me fico, evidentemente, sendo assim, antecipei já as conclusões se o relatório for aprovado, deverá ser dado conhecimento à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos que forem considerados adequados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Não sei se há intervenções. Não há...
Sr. Presidente, muito rapidamente, só para saudar o Sr. Deputado João Lobo pelo relatório e para fazer uma sugestão, é que para além da Comissão de Assuntos Europeus, o relatório pudesse ser enviado também à Comissão de Ambiente, porque julgo que esta questão tem uma conexão óbvia e julgo que este tratamento, esta abordagem da questão poderá ter utilidade para a Comissão de Ambiente.
Concordo inteiramente, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Então enviaremos para as duas comissões indicadas. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a fixação da redação final do texto que aprova a Lei de Organização e Funcionamento do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN. Os deputados têm, com certeza, o documento convosco. Não encontrei nenhuma alteração, embora sejam inúmeras, de natureza substancial. Todas elas são de natureza formal e gramatical e construção de frases. Não sei se algum dos seus deputados quer fazer alguma sugestão. Não havendo... Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, chamam-me aqui a atenção de que há aqui vários problemas relacionados com minúsculos e maiúsculos e, portanto, vamos começar por um aponta. Em relação ao artigo 1º, em que os serviços fazem aqui uma série de considerações sobre o Conselho de Fiscalização, no fundo era para aceitar que ficassem minúsculas, mas que aí isso terá uma implicação no texto em relação também ao artigo 3º e na epígrafe do artigo 16, que também deveriam de ficar em minúsculas. Primeiras... Sim. Epígrafe do artigo 16. Do texto final.
Deus. A anotação diz-se sobre o artigo 1º, depois faz-se considerações públicas. Nos demais.
Sim, mas no. É só para harmonizar.
Epígrafe.
É para harmonizar.
No texto final do artigo 16.
No texto final, para harmonizar com o facto de, neste artigo 1º, esse conselho ficar em minúsculo. São só três questões. O segundo aspecto é que, quando se refere ao Instituto de Medicina Legal, em vários artigos do texto, o Instituto de Medicina Legal, desde julho ou agosto de 2012, Decreto-Lei 166, deixou de se chamar Instituto Nacional de Medicina Legal, passou a chamar-se Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, IP, Instituto Público. Portanto, quando houver remissões, nos vários artigos em que houver remissão, artigo 2º, número 3, a linha C, a linha F, a linha I, número 16 do artigo 2º, artigo 21, número 12, a linha A, e penso também no 27, é uma questão de confirmar, artigo 27, número 1, a linha B, C e D. Exatamente, passa, remete para... E depois, ainda também em relação às minúsculas e maiúsculas, onde se refere o Conselho Médico Legal, também deve ser com letra minúscula.
No...
artigo 4, número 4, artigo 2, número 13, a linha F. Exatamente porque é assim que consta do tal Decreto-Lei 166 de 2012, que eu há pouco referi. Depois há aqui uma questão relacionada, que está no número 3 do artigo 5º, que tem a ver com a publicação dos relatórios, com a publicação das renúncias dos membros do Conselho de Fiscalização, em que os serviços dizem que devem passar a constar da segunda série do Diário da República. Isso levantou-nos algumas dúvidas. Sim, sim, sim. Não, a nós não nos repugna que passe a figurar tudo na segunda série do Diário da República, porque assim fica harmonizado com o artigo 29, número 6 da Lei número 5 de 2008, que remete para a publicação na segunda série. Portanto, nesse caso, ficaria na segunda série. Pois há aqui uma questão, embora se possa deixar assim, que é no número 3 do artigo 17, que é a questão da publicação do relatório com regularidade mínima anual. Com a redação que é proposta, embora se possa aceitar, não há dúvida que deixa de haver a obrigatoriedade de haver uma publicação, um relatório mínimo anual, porque ao remeter desta forma, mas enfim, se não houver outra alternativa, pode ficar assim, desde que resulte que pelo menos um relatório mínimo anual deve existir. É tudo.
Isto tem a ver por causa da eliminação das secções. Não vem mal nenhum ao mundo se não ficar. É indiferente. Percebe-se, portanto.
Ficar assim como está.
Pode ser das duas maneiras.
Mas o Presidente está a dizer para nós não optarmos por uma delas.
É indiferente. É, se calhar sim, chefe. Sim, pode ser deixar cair as secções.
Sim. Faz sentido.
Os deputados, então, como feitas estas sugestões, parece-me que são de acolher. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora então a votação, a discussão na especialidade e votação do diploma que se refere à criação, reprodução e detenção de animais perigosos e potencialmente perigosos. Portanto, Srs. Deputados, vamos votar, discutir e votar, como entenderem. E a primeira proposta de alteração foi feita pelo Partido Socialista ao artigo 5º. Srs. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Espera, do tiro de partida. Fundamentalmente trata-se de uma alteração na sequência até de observações que nos foram remetidas em alguns dos parceiros, só no sentido de clarificar, em termos de opção de logística, autonomizar os critérios objetivos de que revelam a falta de idoneidade, portanto, os critérios de inidoneidade, portanto, autonomizá-los da listagem meramente de referência dos documentos a entregar por parte dos requerentes. Ou seja, atualmente a redação inclui quais são os indícios de falta de idoneidade no elenco dos elementos a entregar e, efetivamente, tratando-se de um registro, de um requisito substantivo e não verdadeiramente de um elemento que deva ser colado a essa realidade, no fundo não há nenhuma alteração de substância, é apenas uma alteração de forma, no fundo, autonomiza-se os critérios de verificação da falta de idoneidade e, de resto, os elementos continuam a ser os mesmos. Portanto, não há substância, digamos, alterada, é mesmo só logística.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Ruiz de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para esclarecer o seguinte, em função até de uma conversa que já tivemos, que é, talvez por uma questão metodológica, o PSD acolheu aqui uma série de propostas feitas pelo Partido Socialista, mas enquadrando-as de uma outra forma. Aliás, tivemos a oportunidade de conversar sobre isso. Talvez por uma questão metodológica, o PSD votará contra as propostas do PS, votando a favor das suas, que têm muitas vezes o mesmo conteúdo, mas colocados de outra forma. Mas talvez seja mais fácil, do ponto de vista de saber as votações, para não dizer voto a favor desta, desde seja aquela, nós votaremos contra as propostas do PS, votando a favor das nossas, sendo que as nossas, repito, incorporam na sua maioria as próprias propostas do PS no seu conteúdo, que não na sua localização no próprio diploma.
Muito bem, mas o que é... O que é um facto é que eu tenho que fazer a votação por ordem, não é? E, portanto, as primeiras propostas de alteração foram apresentadas pelo Partido Socialista. Vamos então votar proposta de alteração. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Eu queria só dizer o seguinte, é que não é muito curial que se vote contra uma redação e depois se aprova uma outra que seja exatamente igual.
Não é exatamente.
Está bem.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Sr. Presidente, de facto há aqui um conjunto de observações e podemos percorrê-las também rapidamente quando chegarmos ao devido momento em que efetivamente há esse entendimento, só que não é o caso nesta primeira, portanto aqui o PSD não acolhe, esta terá mesmo de ser votada, e haverá uma mais adiante em que iremos fazer uma alteração correspondente também a um entendimento a que se chegou, mas de resto, quando elas são absolutamente idênticas, eu penso que basta fazer uma única votação para as duas, tendo em conta que o teor é o mesmo, portanto isso consoante, quando formos chegando ao devido momento, até fica prejudicada a segunda votação. Enfim, se quisermos ser muito regimentais, vota-se a quem entrou primeiro. Nesse caso é do Partido Socialista. Porque depois pode-se colocar a questão da rejeitada do Partido Socialista, não pode ser votada a outra que acabou de ser rejeitada, apesar de ser absolutamente idêntica. Se quisermos levar a coisa a um formalismo extremo, também não é útil. E, portanto, nesse sentido, eu acho que, consoante formos acompanhando a votação, é daqueles nós górdios que se desata a si mesmo, diria.
Bom, Srs. Deputados, quando são idênticos, é a prática desta Comissão votar as duas, não é? Mas há algumas que não são idênticas. Por exemplo, o artigo 5º, só o Partido Socialista é que apresenta uma proposta de alteração, não é? Portanto, vamos votar a proposta de alteração ao artigo 5º apresentada pelo Partido Socialista. Quem vota contra? O PSD e o CDS. Quem se abstém? E votos a favor dos restantes bancadas, portanto é rejeitado. Agora, o artigo 6º. Há uma proposta de alteração apresentada igualmente em primeiro lugar pelo Partido Socialista que altera o número 1 e que é igual à apresentada pelo PSD. 6, número 1. Igual. Portanto, vamos votar a do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. PSD retira a sua? Ou foi votado em conjunto?
Em conjunto.
Então foi votado em conjunto.
É isso que eu ia sugerir.
Muito bem. Agora, temos artigo 7º. O PSD apresenta uma proposta de alteração de aditamento acrescentando o número 4. Sr. Deputado Três Anjinho, faz a...
Presidente, apenas para um esclarecimento, as propostas de alteração são propostas de alteração PSD-CDS, certo? Muito obrigada.
Portanto, para compensar, o CDS apresenta uma proposta de alteração ao artigo 7, número 4. Senhores deputados, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora temos uma proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista, que é o artigo 30. É um aditamento.
Não, é uma proposta que renumera o artigo 39.
Mas é. Há uma renumeração do artigo 39, não é isso, Sr. Deputado Pedro Delgado Vado?
Exatamente. Portanto, só para enquadrar muito rapidamente, tratam-se de duas disposições que estão neste momento enquadradas apenas no capítulo relativo às contraordenações e que, se tratando-se de matéria que deve ser comum a todo o regime sancionatório, deveriam ser relocalizadas sistematicamente e, portanto, são dois aditamentos que na realidade não o são, mas no fundo trata-se de uma renumeração, portanto, depois em termos de logística, também aqui a dificuldade é de fazer corresponder isto na proposta de alteração, depois os serviços da Comissão poderão fazer, ou seja, poderão adotar uma lógica diferente. De qualquer forma, há uma alteração de substância, que é precisamente quando se adita a referência ao facto das medidas preventivas se aplicarem também aos crimes e não apenas às contraordenações.
Então vamos votar esta proposta do artigo 30-A.
Eu colocava só, Sr. Presidente, peço desculpa, eu colocava só uma questão porque não é claro. Portanto, queria só solicitar ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira e eventualmente ao CDS, uma vez que é conjunta, qual é se pretende manter inalterado este preceito? Essa é só a única dúvida que tenho aqui de todas as propostas de alteração. Portanto, o atual 39, que passaria a ser o 30-A. Onde é que ele está? Porque, de facto, no que respeita ao 30B, a proposta do PS e do CDS acompanha a do Partido Socialista, no que 39 é que passa para outro sítio, no 39 é que não, e portanto fica só a dúvida. Sr. Presidente, parece-me que neste caso ela corresponde à proposta do PSD de aditamento de um 30-A, portanto que não um B, uma vez que o anterior A já não for aprovado, e pode-se considerar que a proposta de alteração do PSD corresponde à mesma, portanto pode-se fazer uma votação única. Ou seja, este 30-B será um 30-A, uma vez que não há 30-B, e o PSD depois propõe a eliminação do artigo 40 e a sua substituição pelo 30-B, e portanto é a mesma proposta, e portanto nesse caso...
Muito bem, então vamos votar. Quem vota contra... Quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora vamos votar o artigo 31, alteração proposta pelo Partido Socialista. Que é igual?
Esta também é igual, Sr. Presidente. Portanto, também corresponde a... Com a diferença que o PSD foi mais diligente e colocou o bold. Nós não colocámos, mas é a mesma.
Que a remissão que se fazia para o artigo 40 passa-se a fazer para o artigo 30-A, não é isso?
30-A, precisamente.
Muito bem. Portanto, vamos...
Com o único esclarecimento que, aliás, fazemos constar, de que o resto da redação é a redação da proposta.
É igual. Então vamos votar o 31. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora, vamos votar uma proposta do PSD e CDS para eliminação do artigo 40. Embora haja aqui um problema, e o problema é o seguinte, é que eliminando o artigo 40, levanta um problema no artigo 29, número 3. Remete para 40.
Passa a remeter para o 30.
Portanto, passa a remeter para o 30-A. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eu aqui colocava só uma questão, enfim, a técnica que nós utilizámos e o PSD também foi, no fundo, de suprimir o artigo 40 e de editar um 30A, ou, portanto, neste caso, um 30A com a mesma redação. E, portanto, a única dúvida é se, em termos de logística de futuro, se esta é a melhor técnica ou se, efetivamente, nós também, por opção, incluímos também uma norma de renumeração e de resistematização. E, portanto, no fundo, ou se adotam as duas ou uma apenas, mas, portanto, é uma questão pontual. Portanto, de uma maneira, esta votação de eliminação do artigo 40 está pressuposta naquela que fizemos há pouco de aditamento do 30A. Portanto, no fundo é mais uma questão de uniformização de critério do que propriamente de substância, porque depois isso poderá condicionar a existência de uma norma de alteração sistemática mais adiante. Mas, eventualmente, a nossa opção de privilegiar um artigo específico sobre a alteração sistemática é que, para efeitos de leitura pelo cidadão, é mais fácil a apreensão. É certo que está republicado o diploma, mas ainda assim é mais fácil a apreensão do que se apenas se aditar uma norma e se revogar a outra, portanto, pode não ser perceptível que, no fundo, trata-se apenas de deslocar sistematicamente o preceito e, portanto, temos preferência em, eventualmente, fazer as duas coisas. Portanto, mas cá está, é uma matéria de redação final que não é propriamente o sumo da substância do problema, porque esse está visto.
Oliveira, manter o artigo 40 e depois nesta proposta de alteração do PS 4A dizer que os artigos 39 e 40 são integrados na secção do capítulo sendo é só o 40, isso mesmo. São integrados na secção 1, sendo como artigo 30A.
Sr. Presidente, se me permite, de qualquer forma, ele tem que ser alterado na redação, penso eu. Portanto, pressupõe alteração de redação.
Sim.
Ou seja, ele é modificado, pronto, é só essa nota, porque tem que passar a ler-se a gravidade do ilícito e não da contraordenação para abranger os dois.
Exatamente. Portanto, se o deputado retira a eliminação do artigo 40, que depois, mantendo-se, só que depois, aqui no 4A, alteração sistemática, ficará o artigo 40 como 30A, renumerado como 30A.
No fundo, Sr. Presidente, se me permite, portanto, haveria uma, em vez de fazer uma revogação e um aditamento, faz apenas uma alteração ao artigo 40 no texto do artigo de alteração.
Exatamente.
E depois um artigo específico, que o renumera como 30A.
Exatamente.
Portanto,
portanto, o PSD tem que retirar esta proposta. Portanto, o PSD retira esta proposta. Muito bem. E vota-se o
940.
Aqui. Mas votamos no fim.
Sim, sim.
Votaremos depois no fim essa alteração. E agora esta é do PS, não é? Agora temos proposta também do PS, artigo 3º, aditamento ao Decreto-Lei 315/2009, de 29 de outubro. Não é igual à do PS? É. Não.
Porque eles só votar no fim o preambular e votar primeiro este, depois, depois depende do que for aprovado.
Então deixamos este, este é preambular, deixamos para o fim. O 3, o artigo 3º, não é? E vamos votar quinto A, proposta do Partido Socialista.
Ah, certo. No fundo aqui é uma alteração de redação apenas, só para clarificar que no fundo os requisitos específicos das entidades formadoras verdadeiramente não são regulados pela portaria em causa, ou seja, a portaria em causa diz respeito ao sistema de, ao sistema dos requisitos das entidades formadoras, globalmente, e verdadeiramente o que se está a determinar é que não será muito provavelmente esse diploma a regular em detalhe, portanto essa portaria a regular em detalhe os requisitos para a formação, neste caso para quem é que pode administrar a formação, portanto verdadeiramente trata-se de reconhecendo que haverá requisitos de formação que verão definidos nesse diploma, que até tem um enquadramento transversal, mas que no fundo os requisitos das entidades formadoras são definidos por portaria do membro do governo responsável pela área da veterinária e depois sem prejuízo obviamente das competências gerais em matéria de qualificações, portanto é a única, é uma alteração de redação, não se pretende alterar o sentido, que o único objetivo é que fique claro que não é propriamente, porque parece-nos que não será na portaria prevista no Decreto-Lei 369/2007 que vai ser regulada esta matéria, ou seja, porque é um diploma global sobre qualificações e sobre entidades formadoras que não terá muito provavelmente o detalhe sobre a formação de escolas profissionais para cães violentos. Portanto, a questão é um pouco, é mais essa do que... A portaria do mesmo membro do Governo, só que, contudo, também nos parece que a matéria da formação dos requisitos destas escolas é a portaria do membro do Governo responsável pela área da veterinária. A outra portaria será necessariamente conjunta com o membro do Governo responsável pela formação profissional. E não nos parece, pelo menos, enfim, da nossa leitura, que o membro do Governo responsável pela formação profissional deve necessariamente ter que opinar ou ser competente para regular os termos necessários aos requisitos para a formação de treinadores de cães violentos. O Ministério do Trabalho seguramente... O Ministério do Trabalho não, já não é.
Obrigado. Portanto, no número 2, a única diferença que nós temos entre as duas iniciativas de alteração é o Partido Socialista refere-se à área da veterinária e o PSD-CDS responsável pela área da agricultura, que aprova os requisitos específicos das entidades formadoras. Sr. Deputado Rui José Oliveira.
Sr. Presidente, não é só isso, ou seja, ao invés de dizer que os requisitos específicos hoje do número 2 do artigo 16 do Decreto-Lei, parece-nos que não são, ou seja, o número 2 do artigo 16 é requisitos genéricos sobre formação, e a matéria específica destes requisitos é definida em portaria do mesmo governo da veterinária ou da agricultura, e não, portanto, não há, a única questão pela qual substituímos é porque a atual orgânica não torna claro que a mantendo-se o atual a distribuição orgânica que a veterinária fique necessariamente no âmbito da agricultura, mas quanto a isso podemos regressar à formulação da agricultura, não obstante. O problema não é tanto esse, é o da fórmula de redação.
Sr. Presidente, dá-me licença. Aparentemente, a interpretação que eu faço, aliás, da proposta, é que não se remete para este número 2, remete-se para a competência que o mesmo membro do Governo tem para também ele, através de portaria, regular este conjunto de requisitos específicos. Aprova igualmente.
Mais ou
não
menos.
Não aprova no mesmo diploma nem da mesma maneira.
A questão é que parece-nos que a norma para a qual se remete visa regulamentar aspectos de formação que não este. Ou seja, complementarmente a esse diploma, o 396/2007 e a portaria que o regulamenta, é que nos parece que terá que haver regulamentação por parte do Ministério da Agricultura.
Sr. Deputado,
não parece que será necessariamente...
Dá-me licença. É que, se a melhor opinião, aparentemente não remete para a portaria, remete para o membro do Governo. E se remete para o membro do Governo, é ele também que caberá regular por portaria este conjunto de requisitos.
Retiramos a nossa, não há, nesse quadro também a alteração é suficientemente.
Muito bem, o Partido Socialista retira então a sua. O número 2, isso mesmo, vamos votar separadamente, porque o número 3 é igual. Portanto, votamos a do PSD, número 2 do artigo 5º A, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora votamos em conjunto o número 3 do mesmo artigo 5º A, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora também do PS uma alteração ao artigo 6º A, validade da licença. Deputado Delgado Alves, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Aqui da troca de impressões com o PSD, efetivamente o objetivo do Partido Socialista era assegurar que haveria uma revalidação obrigatória das licenças e, portanto, que elas não se prolongavam no tempo, de forma a também permitir um controle mais apertado dos detentores dos animais perigosos. No entanto, como o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira nos sublinhou há pouco, em portaria já vem regulado que esta licença é renovável anualmente e, portanto, o prazo de 3 anos até frustraria os nossos objetivos de ser mais apertados na malha de fiscalização. E, portanto, o que sugeríamos era uma alteração à proposta que formulámos no sentido de dizer que a licença referida nos artigos 5 e 6 é válida por um período de 1 ano, portanto, passando até a lei a dar cobertura a essa validade da licença, porque, enfim, até podia ser discutível se uma portaria podia fixar um prazo de validade quando a lei o não faz, e, portanto, aceitamos a alteração e, portanto, ela passaria a remeter uma validade de 1 ano, e depois o número 2... O número 2, no fundo, determinaria que se aplicam as regras de renovação, e o número 3, esse sim, parece-nos útil, que é também determinar a caducidade automática da licença mediante a sentença condenatória nos crimes previstos no presente diploma. Portanto, alteraríamos a proposta no sentido de se prever 1 ano e não 3, para ficar em linha com aquilo que vem previsto na portaria.
Muito bem, então com esta alteração proposta, quer dizer uma coisa? Que é a proposta de 3 anos para 1 ano?
Sem relação ao número 1 e aparentemente e faça alteração a proposta, não nos dificulta a aprovação. Em relação ao número 2 e ao número 3, é que nós, ele será votado por números, mas votaremos contra pelos seguintes motivos. Em relação ao número 2, entendemos que deve ser coacionado esta integração em regulamentação, mas não neste âmbito. Em relação ao número 3, a questão que foi levantada na análise que fizemos da proposta do Partido Socialista era que eventualmente poderiam estar perante uma inconstitucionalidade relativa a uma pena que envolve como efeito a perda de direitos civis, profissionais ou políticos. E daí, nessa dúvida e por esse motivo, votaremos quanto?
Muito bem, então vamos votar artigo 6º A.
Só uma nota quanto a esta observação. Vejamos, o alcance da norma que proíba o efeito automático das penas, penso que aqui não estamos propriamente perante um direito é um direito tutelado de uma licença e, portanto, neste sentido, haveria uma caducidade. O que passaria a determinar não era propriamente a perda de um direito, mas, efetivamente, o término de um requisito administrativo para o exercício de uma determinada faculdade. Portanto, aliás, em linha com o que o próprio diploma prevê nos requisitos de acesso a esta mesma atividade. Ou seja, se para aceder a esta atividade não é possível o enquadramento de um cidadão que não cumpre estes requisitos, se de facto a transitar em julgado esta sentença... É uma questão administrativa, efetivamente, não há aqui substância nem direitos fundamentais envolvidos, portanto, neste sentido, quanto ao número 2, também não nos custa retirar a proposta, uma vez que se fica regulado em portaria também não há dificuldade, o número 3 é que, ainda que renumerado em número 2, manteríamos a utilidade, porque aliás, esses foram os elementos que nos foi transmitido nos parceiros que constam dos trabalhos remetidos adicionalmente, ou seja, a dificuldade em monitorizar se alguns dos titulares de licenças eventualmente depois são posteriormente condenados pelos crimes que aqui se encontram previstos e revela uma perigosidade posteriormente ao momento em que lhes é permitido deter animais perigosos.
Então, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, retira o número 2. Mantém o número 3 e o número 1 passa de 3 para 1 ano.
Vamos aprovar a autoria. Pronto.
Pode pôr à votação.
No conjunto? No conjunto? 1, 2 e 3?
Não.
Dá 1. Então vamos votar o número 1.
Posso votar uma que foi...
Muito bem. Vamos votar o número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O número 1 passa de 3 para 1 ano. Agora vamos votar o número 3. Uma vez que o número 2 foi retirado. Número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Para o bom senso.
Não fomos nós que invocámos o risco de inconstitucionalidade.
Agora temos aqui uma proposta apresentada. Vou só dizer.
Nós, no que toca a isso, não brincamos. Oh, Paulo, no que toca a isso, não brincamos. Queremos rigor. Oh, Pedro, até porque eles têm mau feitio.
Os cães.
Eles têm mau feitio.
Os cães.
Os cães perigosos. Os perigosos. Há cães doces.
Mas esta é a
Felipe. Cada um está a dizer.
Agora temos aqui uma proposta do CDS. Eu disse duas vezes PSD, agora digo duas vezes CDS só. E que tem a ver com o artigo 30A. Tem a ver com o 30A. Sr. Deputado Paulo Rios, isto é importante. Este 30A substituiria o 40 se tivesse sido eliminado. Como não foi eliminado, este 30A desaparece. Porque está lá o 40. A é uma renumeração.
Pois, mas pode-se votar renumerando.
Vamos votar mais à frente uma disposição que renumera.
Certo.
Pois. Portanto, retira, o PSD retira e o CDS retiram esta...
Nesse pressuposto.
É? Muito bem. Agora 41A, não é?
Nem assim.
Agora vamos votar o 41A, apresentado pelo CDS e PSD.
Está transigindo.
41A. Quem vota contra... Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora temos então uma... Temos aqui uma proposta do PSD-CDS, que é o artigo 7, que diz que se elimina o artigo 40. Portanto, retiram igualmente.
Muito bem.
Agora vamos votar uma proposta do PS, alteração sistemática, que ficará... Só o artigo 40. O artigo 40, isso mesmo, trocou-me 30A.
Não falta a proposta do PSD.
E sai respectivamente, claro. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora temos uma proposta do PSD-CDS, retomando as boas práticas, que é a entrada em vigor do artigo 9º, Presidente de Lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Só uma brevíssima nota, nada a objetar. É só no sentido de eventualmente haver aqui alguma utilidade futuramente de uniformização dos critérios de entrada em vigor. Ou seja, parece-nos que o que consta da proposta de lei inicial é uma solução que eu acho que é útil, que ajuda à certeza jurídica quanto às entradas em vigor, porque permite as entradas em vigor no primeiro dia do mês subsequente. O problema que coloca é quando o dia da publicação é muito próximo do dia da publicação. Portanto, verdadeiramente eu tenho evoluído no pensamento que tenho feito sobre isto, em que talvez a forma mais adequada para estes casos possa ser, sempre isso poderia ficar esta, é só uma reflexão futura. E tenho, quando apresento iniciativas legislativas, normalmente temos colocado a presente lei entrar em vigor no primeiro dia do segundo mês seguinte ao da sua publicação, que assegura, na pior das hipóteses, um prazo de quase 2 meses, ou seja, não havendo urgência, mas é mais uma reflexão futura, portanto, os 30 dias...
A preocupação foi essa, aqui.
Os 30 dias é também adequado, mas, de facto, a vantagem do primeiro dia do mês tem a vantagem de maior certeza quanto às datas de entrada em vigor e, portanto, nesse sentido, fica mais a reflexão, portanto, também votaremos favoravelmente a proposta, não vale a pena alterar neste caso, mas essa unidade dos critérios de, até à ordem jurídica, que é que te optam por ter datas de entrada em vigor comuns no primeiro semestre e no segundo semestre do ano e, portanto, isso também facilitar a vida aos operadores.
Muito bem, fica a reflexão que é importante. E vamos então votar, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos agora votar a proposta de lei, todos os artigos que não votamos neste período. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Senhores deputados, vou buscar então as senhoras membros do Conselho de Fiscalização do Centro Educativo, que já aqui estão a aguardar durante há mais de 20 minutos.
Só temos os
Salvou-me. Eu faço direito. Eu a minha segurança.
É por causa dos petardos nos jogos de futebol. Agora o Porto já foi campeão, já não há petardos nos jogos de futebol. Mas de qualquer maneira.
Desviar um bocadinho. Desvio totalmente.
Não, é só um.